Olá, eu sou Ana Cristina Figueira.
Eu sou o Gabriel Fonseca.
E esse é o Corona Fatos,
o podcast baseado em evidências que vai descomplicar a pandemia para você.
A cada edição, a gente explica notícias e fatos sobre a Covid-19 de um jeito bem fácil de entender.
E esclarece fake news e desinformações sobre o coronavírus que andam circulando por aí.
Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
Há cerca de 2 semanas, o planeta passou por mais um sobressalto provocado pela pandemia de Covid-19. A identificação de uma nova variante do coronavírus pela África do Sul causou pânico mundo afora, derrubando bolsas e preocupando especialistas e governantes.
A variante foi identificada pela primeira vez numa quarta-feira, dia 24 de novembro. Muito rapidamente, já na sexta-feira, 26 de novembro, a Organização Mundial da Saúde classificou a nova variante descoberta como uma variante de preocupação e escolheu um nome para ela. Ômicron foi o nome dado à variante B.1.1.529.
Nesse episódio, a gente vai explicar por que a Ômicron provocou um alerta tão grande, falar do que se sabe sobre a nova variante até o momento e comentar as medidas de prevenção contra a nova cepa.
E como os criadores de fake news são rápidos, já circulam notícias falsas sobre a variante Ômicron pelas redes. A gente também vai aproveitar para esclarecer um pouco da desinformação sobre o assunto.
Primeiro, vamos falar sobre o nome escolhido para a variante. Como já comentamos aqui em outras edições, a OMS passou a nomear variantes de interesse e variantes de preocupação com letras do alfabeto grego, como alfa, beta, gama, etc. O objetivo disso é evitar que os nomes das variantes fiquem ligados aos lugares em que foram descobertas e sejam motivo de discriminação e preconceito. Pela sequência do alfabeto grego, a Ômicron poderia ter se chamado Ni ou Xi. Mas a Organização Mundial da Saúde decidiu pular essas duas e escolher a 15ª letra desse alfabeto. A Ni, porque a pronúncia poderia se confundir com New, novo em inglês. E a Xi, porque esse é um sobrenome comum em algumas partes do mundo.
Para quem não lembra, variantes de interesse são variantes que a OMS considera importante acompanhar e que podem se tornar preocupantes. E variantes de preocupação estão um nível acima. São variantes que já causam preocupação por suas características. No caso da Ômicron, o que levou a Organização Mundial da Saúde a classificá-la como uma variante de preocupação foi o grande número de mutações apresentado por ela. 50 mutações, sendo 32 delas na proteína Spike, aqueles espinhos que ficam no entorno do vírus e eles usam para entrar nas nossas células.
Para se ter uma ideia, a Delta, que até agora é responsável pela maioria dos casos no mundo, apresenta 9 mutações. Ou seja, a Ômicron tem 5 vezes mais mutações do que a variante que mais preocupava até então. Mas o número de mutações sozinho não é determinante para saber se uma nova cepa será mais perigosa ou não. O que preocupou os cientistas foi o grande número de mutações e a localização delas. Isso porque as mutações identificadas podem estar relacionadas a uma maior transmissibilidade e a um maior escape das defesas do corpo, inclusive a um maior escape das vacinas.
Mas é importante ter calma e não entrar em pânico. Todas essas possibilidades ainda estão sendo estudadas pelos especialistas para verificar o que será confirmado. Até o momento, a Ômicron foi detectada em pelo menos 38 países em todos os continentes, inclusive aqui no Brasil. O país já confirmou pelo menos 6 casos em diversos estados, todos com sintomas leves ou assintomáticos.
Logo que a África do Sul divulgou a descoberta da nova variante, diversos países suspenderam voos de nações do sul da África. A medida foi criticada por ser pouco efetiva e parecer permeada pelo racismo estrutural. Autoridades sul-africanas afirmaram que o país estava sendo punido pelo bom trabalho na identificação e compartilhamento de informações sobre a nova variante. E pouco tempo depois, se descobriu que a Ômicron já tinha circulado na Holanda, que demorou a identificar os casos. Fato é que a Europa se tornou o epicentro da pandemia e ninguém suspendeu voos para lá.
Já existe muita especulação sobre as características da Ômicron e poucos trabalhos científicos concluídos. Por isso, é importante saber que esse conhecimento ainda está sendo construído. Não há motivos para pânico pela incerteza, mas a gente precisa esperar confirmações antes de comemorar possíveis notícias positivas. Logo nos primeiros casos, uma médica sul-africana afirmou que só tinha tratado casos leves da variante, mas o número de pacientes dela é relativamente pequeno. É preciso aguardar a conclusão de estudos científicos para confirmar as características da Ômicron. se basear em um número pequeno de casos é o que os cientistas chamam de evidência anedótica. É como dizer que um paciente se curou de uma doença só porque tomou um remédio sem ter feito um estudo que comprovasse a relação de causa e efeito do medicamento. Não é assim que a ciência funciona.
Mas apesar de toda a cautela que precisamos ter e do fato de que é necessário aguardar mais alguns dias ou semanas para sabermos melhor onde estamos pisando, há notícias animadoras. Apesar de um estudo realizado na África do Sul apontar que a Ômicron teria 3 vezes mais chance de causar reinfecções, é possível que ela seja menos letal que as outras variantes, ou seja, cause menos casos graves e mortes. O médico Anthony Fauci, maior especialista em doenças infecciosas dos Estados Unidos e consultor da Casa Branca, afirmou que os primeiros dados que estão chegando sobre a gravidade da Ômicron são um pouco animadores. Mas ele ressaltou que é preciso ter cuidado antes de tirar qualquer conclusão sobre se a nova cepa é menos grave realmente.
Ele foi mais comedido que o futuro ministro da Saúde da Alemanha, que chegou a dizer que a Ômicron poderia ser um presente de Natal adiantado. Talvez ele é que tenha se adiantado ao fazer essa declaração. Mas o que ele disse foi motivado por uma percepção de que pode ser que a Ômicron tenha mutações que a tornem menos letal. A nova cepa poderia ter mutado para infectar mais pessoas em vez de matar. Essa é uma evolução comum nos vírus respiratórios. Sem matar os hospedeiros, eles podem se reproduzir mais e continuar circulando. Lembrando que por ser comum, não quer dizer que isso vai necessariamente acontecer.
Mas é preciso observar mais como a Ômicron vai se comportar. Ainda não há dados conclusivos vindos da África nem de nenhuma outra parte do mundo. Em relação às vacinas, os primeiros dados sugerem que a nova variante tem um escape maior à imunidade das pessoas. Mas os dados preliminares também indicam que os imunizantes mantêm uma proteção robusta contra casos graves diante da Ômicron. Os primeiros testes de laboratório realizados com a vacina da Pfizer na África do Sul sugerem que, de fato, essa vacina pode ter uma capacidade menor de neutralização contra a nova variante. Mas a Organização Mundial da Saúde afirma que tudo leva a crer que todos os imunizantes devem continuar funcionando contra a Ômicron, especialmente contra casos graves, hospitalizações e mortes. Mais uma vez, lembrando que estamos falando de dados preliminares.
De qualquer maneira, tudo continua reforçando a importância da vacinação contra a Covid. Por isso, a OMS destaca como medidas para enfrentar a nova variante intensificar a vacinação e reduzir a transmissão com o uso de máscaras, distanciamento físico, ventilação adequada, higienização das mãos e limitação do número de pessoas em ambientes fechados. Tudo aquilo que a gente já sabe que funciona contra todas as variantes do coronavírus. Além disso, a entidade também recomenda melhorar a vigilância e o sequenciamento genético dos casos.
Até agora, os sintomas relatados pela maioria dos pacientes contaminados com a Ômicron são alguns dos sintomas comuns em pessoas que pegam Covid. Cansaço, dores musculares, incômodo na garganta, febre e tosse seca. Ainda é preciso observar como a nova variante vai se comportar nas diversas faixas etárias.
A respeito da origem da cepa, muito se falou sobre a desigualdade na distribuição de vacinas pelo mundo fazer com que países com a transmissão em alta possam se tornar celeiros de variantes. Como disse o diretor da OMS, Tedros Adhanom, ninguém estará seguro até todos estarem seguros.
Mas a nova variante pode ter tido outra origem. Há um estudo que sugere que a Ômicron possa ter coletado partes do vírus do resfriado comum. Isso poderia ter feito com que ela se tornasse mais transmissível e, ao mesmo tempo, menos agressiva. Essa mutação poderia ter acontecido em uma pessoa infectada simultaneamente com SARS-CoV-2 e um vírus de resfriado.
E há também teorias que avaliam a possibilidade da Ômicron ter mutado em roedores, como ratos, e ter saltado novamente para os seres humanos. De qualquer maneira, isso são apenas estudos preliminares que precisam ser avaliados pelos cientistas. O que sabemos até agora é que a necessidade de manter a vigilância e os cuidados com a Ômicron é...
Corona Fato.
E assim como quando surge uma nova vacina ou um novo medicamento, quando surgem novas variantes, também são criadas novas fake news. Com a Ômicron não é diferente. Entre os conteúdos falsos que infelizmente circulam pelas redes sociais, um afirma que o ministro da Saúde da África do Sul teria negado a existência da nova variante.
Segundo uma postagem feita no Facebook, o ministro teria dito que a Ômicron não seria uma variante da Covid-19, mas uma reação às vacinas de RNA. Ele teria afirmado ainda que o Reino Unido, a Europa e a mídia estariam mentindo sobre a nova cepa e que toda a história em torno da variante de preocupação não passaria de uma narrativa.
Tudo mentira. O ministro da Saúde sul-africano jamais falou nada disso. Em uma entrevista coletiva na sexta-feira, 26 de novembro, inclusive ele tirou dúvidas e informou detalhes sobre a nova cepa. O ministro ainda reforçou que a descoberta da Ômicron indica a necessidade de monitoramento do coronavírus e criticou os países que restringiram os voos à África do Sul. Foi ele quem afirmou que o país não deveria ser punido por ser transparente, o que deixa bem claro que as postagens que dizem que o ministro da Saúde da África do Sul teria negado a existência da Ômicron são...
Corona Fake.
Esse foi o Corona Fatos dessa semana. Conheça outros podcasts do canal na seção Canal Saúde Podcasts do nosso site. E não deixe de ouvir também o Histórias da Saúde. Tem episódio novo no feed sobre a oitava, as conferências de saúde e o SUS.
Conheça também o Boletim Ciência, programa do canal Saúde, ao vivo no YouTube, às segundas, quartas e sextas, às 15h.
Vamos fazer um intervalo agora no fim do ano e voltamos em 2022.
Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para corona.fatos@fiocruz.br.
E não deixem de acompanhar as redes sociais do canal Saúde.
No Twitter, no @canalsaúde.
No Instagram, no Facebook e também no YouTube, somos o Canal Saúde Oficial.
E antes da gente se despedir, a gente lembra que a pandemia ainda não acabou. Não esqueça da máscara sempre que for sair de casa, mesmo que você já tenha tomado todas as doses da vacina. Algumas cidades já estão flexibilizando o uso em lugares abertos, mas ela continua sendo necessária em espaços fechados ou com aglomeração. Então, carregue sempre a sua.
Respeite o distanciamento social. Evite aglomerações e, se for encontrar outras pessoas, dê preferência a espaços ao ar livre.
Não esqueça da segunda dose da vacina, nem da dose de reforço. E se ainda não tomou a primeira dose, corre lá que já está mais do que na hora.
Lave bem as mãos ao chegar da rua ou depois de tocar em superfícies que possam estar contaminadas. Mantenha os ambientes ventilados e não esqueça de só compartilhar informações de fontes seguras.
Esse Corona Fatos foi apresentado por mim, Ana Cristina Figueira.
E por mim, Gabriel Fonseca, hoje substituindo o Gustavo Aldi.
O roteiro é do Gabriel Fonseca e a produção de Valéria Mauro.
Edição e finalização... Marcelo Louro.
Arte, Marcelo Viana.
Corona Fatos, uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Até uma próxima.
É isso aí. Obrigada e até a próxima.